Se permite uma interpelação, faço.
Permite, com certeza, permite, com certeza.
Então, só quero perguntar-lhe quem é que enganaram, porque enganaram alguém. Quando lá colocam uma placa, a dizer data da conclusão, está lá.
Conclusão das obras.
30/9/2015.
Mas quer ver?
Ora, a conclusão é dizer que está concluído.
Não,
não há outra interpretação.
Não, não há não, não há não. Eu posso lhe dizer, e sabe disso, até porque somos vizinhos, eu fiz a minha casa e fui viver para a minha casa e só passado mais de 6 anos é que eu pus em meu nome, porque o dono do terreno não podia fazer a escritura da casa disso. Dou-lhe um exemplo concreto e aqui precisamente a mesma coisa. Dizer também à senhora candidata da CDU que não é verdade que a Visa Albeira tenha solicitou, não solicitou, abordou, foi posta a hipótese e depois foram para Ilhavo. Porquê? Precisamente por causa do escoamento do produto. Mas isso aí não é a Câmara que tem culpa. Nós sabemos que Ilhavo fica perto de todas aquelas autoestradas, fica perto dos portos. Portanto, não é verdade. Aliás, sei do empenhamento que o atual Presidente da Câmara, o Dr. Alexandre Vaz, teve em, junto do Engenheiro Fernando, um dos proprietários da Visa Albeira e de quem é amigo pessoal, sei do empenhamento que teve para a trazer para cá, porque com certeza iríamos ter mais 200 postos de trabalho, como temos lá acima na Cerúdimo. Em relação a obras que poderiam ser ali implantadas e com a iniciativa da Câmara, eu queria dizer ao senhor enfermeiro Geraldo que a competência da Câmara Municipal, da Assembleia Municipal e da Junta de Freguesia não são as próprias câmaras ou as assembleias ou as juntas de freguesia que as atribuem. Estão estabelecidas por lei, a Lei 75/2013. E, portanto, uma câmara não pode pôr ali um matadouro, não pode pôr ali, sei lá, uma outra empresa qualquer, não é da nossa competência. Portanto, queria esclarecer isso. E agora, se uma empresa vier que queira lá implantar um matadouro, se o regulamento da câmara o permitir, terá as portas abertas para que isso aconteça. Relativamente...
Oh, professor, já agora também que levantou aqui a questão da zona industrial, estamos aqui a falar que foi no dia 21, portanto, de setembro.
Exatamente.
A partir de agora, quem quiser instalar lá uma empresa, portanto, está completamente à vontade.
Exatamente. Há uns procedimentos, atenção, aos procedimentos estabelecidos pelo regulamento que eu trago aqui. Portanto, terá que se claro, candidatar, claro, claro, terá que ser analisado se tem condições. Nós não queremos ali indústrias, por exemplo, poluentes. E depois há todas umas demais a levar a cabo para que isso possa acontecer. Mas já a Câmara não se pode agarrar a este elemento. Não, porque não podemos fazer a escritura. Podemos, sim, senhor. A partir da sexta-feira passada, do dia 21, penso que é sexta-feira passada, podem ser feitas escrituras e poderemos avançar.
Poderia ter sido feito antes?
Não.
Não?
Não, precisamente porquê? Porque, ora bem, não é fácil. Todos aqueles artigos deram depois origem a um artigo só. Depois, todos os lotes tiveram que ter um artigo matricial, um artigo das finanças próprio. E depois teve que ser registado tudo isso na Conservatória do Registro Predial.
Portanto, Conservatória, Finanças...
E depois Finanças Conservatória, exatamente. Não foi fácil, mas conseguiu-se. Deu muito trabalho, conseguiu-se, está feito. E a partir de agora, não digo que seja cedo, é evidente que não é cedo, já deviam estar ali dezenas de empresas que cabem lá, mas não estão. Podemos avançar agora.
Relativamente então relativamente, à questão da ação social.
Relativamente, concretamente, a ação social teria vários aspectos, mas deste da etnia cigana, da gente da etnia cigana. Tem sido uma preocupação grande da Câmara esta gente, que são cidadãos como nós. São cidadãos como nós, por vezes têm uma maneira diferente de estar, mas são cidadãos como nós. Relativamente a este assunto, ainda antes de eu estar na Câmara, a Câmara de então candidatou-se através do IRU à construção de habitação social. Na altura, levou-se por diante aquele edifício que está no Sátão, portanto na estrada que liga a Rio de Moinhos, mais concretamente antes da ponte, portanto, da Serra do Seixo. Quando foi do PDM, tentou-se criar uma zona nessa mesma Serra do Seixo para que os ciganos fossem para ali com todas as condições, como humanos que são como nós. Não nos foi permitido. não nos foi permitido. Chegamos a ter o projeto de casas tipo, porque sabemos que aquela gente prefere casas diferentes das nossas, sem grandes divisões, mas claro, com as condições de gente que são. Nós temos este assunto em atenção. Aliás, ainda há bem pouco tempo o Iru nos contactou no sentido de saber qual era o ponto de situação, mas na altura arranjou aquela trecha, aquele financiamento para aquela obra e prometeu, penso que o senhor candidato do PNT, Cássio Pinto, estaria na Câmara por essa altura, ou pelo menos terá sido abordado nessa altura este assunto. Havia uma outra trecha que seria não financiada, mas que permitia um empréstimo a um juro baixíssimo. Entretanto, tudo isso acabou. Mas é um assunto que está, que nós temos em mente, e temos até uma ideia de comprar uma zona, uma quinta que já foi habitada e que depois será devidamente infraestruturada para que agentes da etnia cigana possam ir para aí. Se me disser que eles vivem ali nas melhores condições, não. Mas também sabemos que eles não têm os costumes diferentes dos nossos, mas tudo o que tem sido solicitado, nomeadamente a pessoas doentes que ali existem, a Câmara tem colaborado no sentido de lhes minimizar esta situação.
Doutor Cássio Pinto, relativamente à ação social, temos esta problemática da etnia cigana, que já não é de agora, portanto é um problema que já vem de há vários anos, e aquele bloco de habitação social acabou por ficar por ali e completamente isolado.
Sim, sobre isso nós não vamos aqui também estar a querer fazer política baixa com isto, não vamos fazer. Nós entendemos que este assunto é um assunto sério. Sim, sim. E é um assunto que de facto me merece o seguinte comentário. São cidadãos como nós, como aqui foi afirmado, mas eu posso acrescentar, pelo menos relativamente ao candidato do PSD, há 16 anos. E portanto, creio eu que há 16 anos terá havido algum tempo para, muito tempo, aliás, tempo demais, direi mesmo, para que aquele assunto tivesse sido equacionado. E portanto, aqueles cidadãos que vivem naquelas condições não vivem, de facto, bem. Nós devemos, eu vou até aplicar um bocadinho a expressão, também devemos ter alguma vergonha até de ter cidadãos que residem naquelas condições aqui junto ao SAD. E devíamos equacionar isto de uma forma muito frontal e resolver aquela questão de uma vez por todas. Porque eles foram ali para aquele terreno, na altura aquele terreno foi comprado como um terreno que não tinha, obviamente, infraestruturas, não tinha rigorosamente nada, era até na altura, dizia-se na IATA, que era deposição de inertes para fazer a aquisição, e afinal, o que se fez lá foi um acampamento. E portanto, aquele acampamento tem que ser resolvido, tem que ser ultrapassado. E nós temos no nosso programa essa questão, que é a resolução da questão dos cidadãos que ali residem há muitos anos, há anos demais, e que a Câmara Municipal de Sátão tem é a obrigação, tem o dever, as entidades públicas é aqui também que se definem como entidades públicas, e nós temos que resolver esta questão, obviamente tratando-os como cidadãos, como os outros. Têm direitos? Têm, com certeza. Mas também têm deveres, e têm que ter deveres, com certeza. Nós não queremos exceções, nós não queremos excepcionar ninguém. Temos que tratar todos por igual. Mas eles têm um conjunto de características que têm que ser respeitadas, com certeza, mas eles também têm que respeitar, obviamente, as características gerais da população em geral. Agora, esta questão, nós temos-la no programa, e é uma daquelas que nós iremos resolver imediatamente. Só um pormenor, já que foi equivocado, da questão da Visabeira, e foi citado o nome da empresa. O que eu quero dizer sobre isso é o seguinte: é que a Visabeira merece que lhe tiremos o chapéu.
Sem dúvida.
Porque de facto tem 210 postos de trabalho neste momento ali na Serútil, e que merece ser respeitado. E se nós tivéssemos tido uma ideia estratégica diferente para o Sátão em termos empresariais, o que é que tínhamos porventura hoje? Melhores condições para que outras empresas para cá viessem também. Porque ainda ontem, numa visita que fizemos à Serútil,
percebemos que há problemas difíceis de ultrapassar que se prendem com o facto de não haver uma complementaridade empresarial aqui, o que dificulta porventura que o gás natural possa chegar em termos normais ao Sátão e ali àquela área empresarial para ser mais barato e a produção e ser mais barato e mais competitivos, e este também é um problema que nós devemos ter em consideração. Portanto, era isto que eu também queria referir, no sentido de dizer que houve aqui uma estratégia empresarial que não terá sido a mais positiva, porquanto, ao dispersarmos, nós não conseguimos ganhar a mais-valia da escala da concentração das áreas empresariais.
Posso só dizer-lhe uma pergunta rápida, para uma resposta rápida. O Sator fazia a zona empresarial ali?
Eu desenvolveria um estudo, obviamente, para poder que a zona empresarial tivesse uma mais-valia a nível de empregos. Eu creio que uma área empresarial que pudesse ser localizada junto à Estrada Nacional 229, com melhor acessibilidade a Viseu, poderia ter mais hipóteses de ter empresas lá localizadas. Não quero, porém, estar agora aqui a pôr em causa aquela área empresarial e temos que lhe dar resposta. Agora, em termos estratégicos, não é a melhor localização, creio que isto é o objetivo e isto é uma evidência.
Porque aqui o candidato geral...
Eu só queria, era só dizer ao senhor candidato, que interferiu até agora, que a ser útil tem gás natural. Claro, através de depósitos, como nós temos aqui, tem gás natural.
Tem gás natural, pois, tão exatamente. Barato como teria, isso, se fosse
tem por outras vias. É um preço muito mais reduzido que se fosse... pronto, de um outro género, não é?
Ação social, Sr. Informado.
Eu também gostava de dizer alguma coisa sobre a parte da etnia cigana. Com certeza que eu sou daquelas pessoas que também tenho a sensibilidade suficiente para entender que aquelas pessoas não estão bem. Nós temos de tomar providências e a curto prazo. Se visitarem aquele local num dia de inverno, vão ver com que situação se vão deparar. De certeza absoluta que nós não gostamos de ver pessoas a viver naqueles modos. Também sei que eles têm realmente certas características, mas que felizmente eles estão a limar muitas arestas no bom sentido. É preciso também darmos-lhe a mão para os ajudar a ultrapassar certas situações. Agora, aquilo quanto a mim é urgente. Pelo menos, não havendo nada definido por onde vão ser transferidos ou deixam de ser transferidos, que isso aí pode até nunca vir a acontecer, acho que é com urgência, pelo menos, colocarmos uma casa de banho em cada casa que ela está instalada, apesar de sabermos que as casas que eles lá têm são de madeira e não têm condições. Sei também que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Mioma, ultimamente, fez lá parte do saneamento. Creio que já foi uma boa ajuda, mas não chega. Eles precisam realmente de mais ajuda e é para aquele local. Não podemos estar a pensar que vamos comprar uma quinta que vamos transferir para aqui ou para lá, ou que só estamos à espera que venha o dinheiro. Não. Temos de lhe dar uma ajuda imediata e a curto prazo. E eles sabem que, no fundo, podem inclusive também contar com o enfermeiro Geraldo para os ajudar a dar esses passos. Porque eles são pessoas como nós. Eles também temos de os saber respeitar nesse sentido. Temos de estar com os olhos atentos às necessidades deles, sabendo e impondo as ditas regras que são comuns a todos nós.
Sim, estava a ver que não. relativamente e contextualizando no ponto onde acabei e à resposta do senhor candidato do PSD, afinal, não foi mentira, houve proposta da Visa Beira.
Não, não houve proposta, houve contacto. Proposta é uma coisa, contacto é outra, exatamente.
Ou proposta ou contacto, sim, alguma coisa ou outra, portanto, eu não menti e disse, porque não o posso fazer, estou nisto com seriedade, penso que as pessoas me conhecem como tal. Portanto, não houve mentira nenhuma, houve contacto.
Mas não houve falta de empenhamento da Câmara.
Não tinha que haver, mas tinha que haver mais, mais ainda. Bom, isso quanto a isso. Quanto à parte da etnia cigana, também falaram, eu agora estou a contextualizar, uma vez que não me tinha sido dada a oportunidade ainda antes, de facto, nós não podemos ter só sensibilidade. A sensibilidade é muito importante, mas há que haver atos já muito mais que sensibilidade. E as pessoas não se podem lembrar deles, das pessoas da etnia cigana, apenas de 4 em 4 anos. Temos que nos lembrar no dia a dia, temos que nos lembrar quando estamos no poder, temos que nos lembrar quando estamos na oposição. Criar possibilidades para fazer e não só sensibilidade. De facto, eles são uma cultura, são, a etnia cigana é uma cultura com costumes diferentes, como já foi dito, aliás, pelos senhores candidatos que estão aqui comigo, é, têm costumes diferentes, mas acima dos costumes diferentes e da cultura diferente estão os direitos humanos. Os direitos humanos são transversais a todo o cidadão. E eles são cidadãos como os outros, sim. De facto, há que pensar num realojamento, num, chamem-lhe o que quiserem, um bairro social, chamem-lhe o que quiserem. Sim, mas nós não queremos só para os ciganos. Não queremos só para as pessoas da etnia cigana. É que há pessoas no nosso concelho que têm, de facto, dificuldades, muitas dificuldades de acesso à habitação. Então, um bairro social, sim, mas não como forma de excluir. Não, incluído no concelho ao pé dos outros e não segregar, porque nós também somos contra as segregações. Quanto à Serútil, nós, CDU, tiramos o chapéu aos trabalhadores da Serútil, porque produzem bem, muitas vezes as condições não são as melhores, mas eles trabalham, estão lá, dão exemplo e sim, sem eles não seria possível termos os tais trabalhos e o tal investimento e a tal produção. Quanto à zona industrial, penso que a zona industrial onde está ali quando se vai para a Brunhosa, para a freguesia de São Miguel de Vila Boa, não penso que a localização seja má. Tinham que ser, e como também já foi aqui dito, tinham que ser criadas paralelamente as estruturas, as acessibilidades. De resto, não é má. O que temos é bom, temos que o fazer de uma maneira mais precisa, melhor, mais rentabilizada. Depois, a parte social é muita coisa, a parte social não é só isso, porque temos que elevar o bem-estar da população e promover a sua participação em condições de igualdade em todas as esferas, não é? E para isso temos que combater a exclusão social. A exclusão social passa não só, mas também pelos acessos e pela adesão que se faz, pela inclusão que se faz às pessoas portadoras de deficiência. Não vejo, nem tenho conhecimento de muitas pessoas portadoras de deficiência que estejam neste momento a ocupar lugares de destaque, quando temos cá pessoas muito válidas. As entidades empregadoras têm que pensar nisso, nomeadamente a Câmara, que também é uma entidade empregadora, e por sinal a maior, como também é habitual neste tipo de conselhos. Não estou a dizer isto como crítica. Ora, isto está paralelo, a parte social, está paralelo sempre ao desenvolvimento social, económico e cultural, não é? Precisamos de mais recursos humanos e mais recursos materiais, mas também precisamos do direito à saúde, como há bocado falava o candidato do ATPS. Sim, de facto, precisamos do direito à saúde, de cuidar dos nossos idosos, mas então temos que exigir coisas, porque as autarquias são o poder intermediário, não é? Mais próximo do poder central. Sim, nós vamos nos manifestando, vamos recolhendo baixos assinados, como sempre fazemos nós CDU, não durante a altura eleitoral, mas durante toda uma vida, mas há que fazer coisas concretas. E para que haja parte social, temos que ter também a parte de serviços de proximidade, o máximo que puderem. Sim, porque nos serviços de proximidade tivemos, e no tempo de deputados e vereadores aqui presentes, o encerramento de escolas, jardins de infância. E isto é da responsabilidade de todos.
Professora, vai-me dar licença, é que eu vou pegar precisamente nessa questão.
Como houve aqui um taco para aqui, peço desculpa, e gastaram mais tempo, eu também queria. Mas
eu, claro, vou tentando.
Exato, eu sei que sim.
Eu vou tentando.
E em si eu acredito.
Nesta quinta-feira estamos a promover então o debate com os candidatos à Câmara Municipal de Sátão, Paulo Santos, que é candidato do PSD, Cássio Pinto, candidato do PNT, Grupo de Independentes pela Nossa Terra, Ângela Bartolo, candidata da CDU, e também Geraldo Oliveira, candidato do Grupo de Independentes Avante Todos pelo Sátão. E é precisamente nessas palavras que eu vou pegar, professora, e a questão do encerramento ou não dos serviços públicos. Soutor, houve aqui esta questão de Tribunal do Sátão fecha, não fecha, e iria perguntar-lhe se esta foi uma situação meramente política, porque o Sátão tem tribunal, depois entretanto veio um membro do governo em Penalva do Castelo dizer que o tribunal não iria encerrar, mas iria passar uma secção de proximidade, e agora já veio o Presidente da Câmara, o atual Presidente da Câmara, garantir que o tribunal se vai manter.
Portanto, a questão do tribunal não passou de um fediver do Presidente da Câmara, porque de facto essa nós agora... defendemos sempre o Tribunal e defendê-lo-emos. É o próprio Presidente que diz que vai sair, agora é o próprio Presidente que diz que vai continuar.
Não. Foi a senhora subsecretária de Estado da Justiça, senhor, que o disse. Mas permita-me, eu há bocadinho permiti-lhe uma. Senhor, posso?
Pode,
usando o mesmo direito que lhe dei há bocado. Não foi uma senhora subsecretária de Estado que veio na apresentação do candidato à Câmara pelo PS, a Penalva do Castelo e a Mangualde, que disse, está gravado, que disse que o Sátão iria passar a uma secção de proximidade? Foi ou não foi?
Já concluiu,
é um membro do
já
governo.
Concluiu.
Era só isso.
Já concluiu.
Obrigado.
Muito bem.